Congresso Nacional aprova novas regras para vetos presidenciais.
Medida provisória que socorre agricultores nordestinos é aprovada pelo plenário.
E transferência de alvará de taxistas para herdeiros é garantida pela mesma MP.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A partir de agora, os vetos presidenciais serão apreciados em 30 dias. A nova regra foi aprovada pelo Congresso Nacional hoje. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo a resolução aprovada pelo Congresso Nacional, os vetos emitidos a partir do dia 1º de julho serão apreciados em até 30 dias após a comunicação ao Legislativo. Caso contrário, vão trancar a pauta. Em 72 horas, caberá ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, designar uma comissão de 3 deputados e 3 senadores que vão apresentar um relatório sobre o veto.
Nós teremos, a partir de agora, 2 tipos de veto. Aqueles que não trancam a pauta e com os quais nós não vamos nos preocupar por enquanto, e aqueles que trancarão a pauta e que, na forma da resolução, nós vamos votá-los em 30 dias.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que os 1.700 vetos que estão na pauta não serão apreciados por trazerem riscos às contas públicas.
O Congresso teve responsabilidade e os vetos anteriores a 1º de julho serão estocados e, posteriormente, nós vamos ver como é que vamos tratá-los sem nenhuma prioridade, sem nenhuma pressa, porque, inclusive, são vetos que comprometem o equilíbrio fiscal.
O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, destacou que a resolução é uma vitória do Legislativo.
Daqui para frente o Congresso será considerado, porque o processo legislativo termina no Congresso. Não é mais como está há 3, 4, 5 anos no Palácio do Planalto, que veta e tudo fica guardado numa gaveta esquecida. Daqui para frente, se você não examinar os vetos em 30 dias, não haverá designação de membros para as comissões das medidas provisórias e o Congresso parará.
O plenário aprovou há pouco a medida provisória que socorre os agricultores nordestinos que foram atingidos pela seca do ano passado.
A MP também autoriza a transferência do alvará de taxista para herdeiros no caso de morte do titular. Reportagem de Maurício de Santi.
A medida provisória 610 de 2013 permite ao taxista transmitir para os seus herdeiros imediatos a licença de condução do táxi, caso o sucessor cumpra os requisitos legais para a exploração do serviço. Essa possibilidade já tinha sido aprovada pelo Congresso, mas foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. Segundo o senador Gin, do PTB do Distrito Federal, o resgate desse ponto faz justiça aos taxistas.
Nós tínhamos combinado de derrubar esse veto, não foi necessário. Por quê? Dentro dessa visão ampla, sabendo que nós estamos fazendo novamente justiça com os taxistas do Brasil.
A medida provisória 610 também socorre 500 mil produtores rurais do Nordeste que perderam a safra ou os rebanhos por causa da seca no ano passado. A MP permite a renegociação das dívidas e aumenta de R$ 720 para R$ 800 a ajuda emergencial concedida aos agricultores que tiveram perdas. Autoriza ainda a liberação de um valor adicional de até R$ 560 ao benefício Garantia Safra para o período de 2011 e 2012 e permite a doação de milho para reforçar a alimentação dos animais que sobreviveram à estiagem, como informa o relator da proposta, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará.
Quando destinados à venda de pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos, localizados nos municípios da área de atuação da SUDENE, em situação de emergência ou em estado de calamidade pública.
O texto da medida provisória segue para a sanção da Presidência da República.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que não adianta ver mais médicos se não há hospitais e nem equipamentos para que eles possam trabalhar em localidades distantes.
Ele defendeu também 10% da renda bruta da União para a saúde. O senador lembrou que essa é uma aspiração do povo que foi externada nas manifestações populares.
Flecha Ribeiro ainda quer a valorização dos médicos com a criação da carreira de Estado, além de outras demandas da área de saúde que espera ver atendidas.
É que o governo federal, de fato, invista um percentual mínimo de sua receita em saúde, aumentando todos os anos. Que não deixe essa responsabilidade apenas com os estados e municípios. Que cumpra ao menos o orçamento previsto para atender os estados e municípios através das emendas parlamentares. Que garanta com maior investimento as condições mínimas para que os médicos possam trabalhar e exercer a profissão.
O Brasil precisa aumentar os recursos para a saúde na avaliação do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele alertou, no entanto, que exigir que a União gaste 10% de suas receitas brutas no setor talvez não seja a melhor saída.
O senador acredita que, a longo prazo, o modo atual de correção do dinheiro da saúde seja melhor, porque prevê reajuste desses recursos com base no índice de crescimento da economia.
Humberto Costa acha necessário que o governo e Congresso cheguem a um acordo sobre o melhor caminho para aumentar as verbas para a saúde pública. Isso é essencial para que o dinheiro seja efetivamente aplicado.
Que o governo possa discutir essa questão e juntos podermos construir uma proposta que nos traga mais recursos e, ao mesmo tempo, não signifique desequilíbrio para o governo, desequilíbrio fiscal, orçamentário, enfim. Nós precisamos discutir para que nós possamos ter uma proposta que seja aquela que pode atender ao povo brasileiro.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que os municípios estão empobrecidos e a 16ª Marcha dos Prefeitos realizada em Brasília quer mudanças na distribuição dos recursos para estados, União e municípios.
Atualmente, a União detém 63% de todo o bolo tributário. Os estados ficam com algo em torno de 20% e as prefeituras contam com apenas 13%.
E com tão pouco dinheiro, disse Jaime Campos, fica difícil para os prefeitos executarem serviços de qualidade para o público.
Muitas prefeituras mal têm condições de manter a máquina administrativa, mas o contribuinte continua pagando valores altos em impostos, acrescentou o senador.
Pelo fato que aqui se paga imposto como os países da Escandinávia. Entretanto, os nossos serviços oferecidos são serviços de terceiro, de quarto e quinto mundo.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB, registrou o encontro dos senadores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para agilizar o financiamento industrial na região Centro-Oeste.
Para ela, a demora na liberação do dinheiro do Programa de Sustentação de Investimentos, o PSI, pode prejudicar o desenvolvimento industrial da região.
Apresentamos sugestão de que os recursos do PSI sejam transferidos ao Banco do Brasil pelo BNDES para uma maior agilidade na liberação dos financiamentos. Isso, sem dúvida nenhuma, diminuiria a burocracia e facilitaria o acesso aos recursos. Sobre o FCO Rural, já foi encaminhada uma portaria possibilitando que no prazo de 15 dias seja liberado 1,5 bilhões.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o projeto de lei da Câmara que altera a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, de modo a permitir a nomeação de funcionários não concursados para cargos no órgão.
Para Álvaro Dias, há uma clara tentativa de desprezo pela meritocracia no serviço público.
É hora de defendermos meritocracia, concurso público para preenchimento de cargos relevantes no poder público. E nós verificamos que há uma tentativa de empobrecer a administração pública no país, numa área essencial como da advocacia no governo, a AGU.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou a importância da paralisação dos trabalhadores de diversas categorias ocorrida hoje no país.
Os manifestantes querem jornada semanal de 40 horas de trabalho e o fim do fator previdenciário, que prejudica o trabalhador na hora da aposentadoria. Eles também defenderam mais dinheiro para a saúde e educação e protestaram contra a terceirização.
Democracia se constrói assim, com o povo na rua, de forma ordeira, reivindicando os seus direitos. Quando o povo se mobiliza, a gente consegue avanços muito importantes.
E o plenário do Senado aprovou agora há pouco a regulamentação da PEC das domésticas promulgada em abril deste ano.
A proposta que segue para a Câmara dos Deputados traz, entre outras mudanças, banco de horas com duração de um ano e garantia de repouso semanal.
Prevê ainda jornada de trabalho flexível de até 44 horas por semana e proíbe que o empregador desconte do salário gastos com alimentação, moradia, vestuário, produtos de higiene e, no caso de viagem, transporte e hospedagem.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.